Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Este é o programa Deixa a Bíblia Falar do Seminário Teológico Ebenezer. Eu sou Álvaro César Pestana, professor do Seminário Teológico Ebenezer. Estou aqui para compartilhar com você da Palavra de Deus. Estamos pensando sobre por que os autores bíblicos evocam o Evangelho em muitas ocasiões. Especialmente Paulo, em vários momentos, ele é convocado de alguma forma para falar de algum assunto importante, de uma questão, de um problema nas igrejas que ele mesmo começou. E ele, ao invés de fazer o discurso esperado, ele fala do fundamento, ele volta ao Evangelho. Isso acontece também na primeira carta dele a Timóteo. Lógico que Timóteo foi um jovem que se converteu possivelmente por influência da mãe e da avó na primeira viagem missionária de Paulo, quando Paulo pregou com Barnabé na região da Galácia, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. E aí, esse jovem mais tarde, na segunda viagem missionária, passou a acompanhar Paulo por todo o lugar onde fosse. E quando estamos aqui na redação de Paulo de 1 Timóteo, eles já são companheiros de trabalho por muitos anos. E o jovem Timóteo, na verdade um homem com cerca de 40 anos, ele está na cidade de Éfeso trabalhando com a congregação, que é uma congregação antiga em Éfeso, porque Paulo deixou lá para que ele ajudasse aquele trabalho que tinha algumas necessidades. Mas nesta carta que Paulo escreve a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, certamente Timóteo era uma pessoa que tinha toda a vivência no Evangelho, tinha se convertido. A gente esperaria que Paulo desse logo a lista, a receita de o que fazer e o que não fazer. Inclusive, ele diz claramente nessa carta, no capítulo 3, no versículo 14 e 15, que essa carta visava dar a Timóteo aquele conhecimento para saber como proceder ali na igreja se Paulo tardasse. Paulo tardaria certamente. Mas o que é surpreendente é quantas vezes nesta carta Paulo evoca o tema do Evangelho e não conselhos, vamos dizer, práticos, conselhos de sabedoria, conselhos de esperteza moral. Ele vai para o Evangelho. Quando ele, no capítulo 1, versículo 12, fala da sua própria chamada, do seu motivo, da sua glória no trabalho, no ministério, dando com isso um direcionamento para o próprio Timóteo, ele foca essa atenção no Evangelho. Ele diz: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Jesus pudesse mostrar sua completa longanimidade e servir-se eu de modelo para todos que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Esse pequeno texto de Paulo evoca o Evangelho na vida dele. Fiel é a palavra digna de toda a citação. Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por que falar isso? Timóteo já sabia. É o que precisa ser falado sempre. O fundamental precisa ser repetido e precisamos insistir nisso. O ministério cristão que ele está passando para Timóteo, ele está deixando Timóteo ali em Éfeso para exercer esse ministério. Ministério cristão é refletir sobre a graça de Deus que nos foi dada, sobre a salvação que Cristo providenciou na cruz, sobre essa graça concedida a nós, não por mérito, não porque tínhamos qualquer direito a ela, não. É pura bondade divina. E aí, o resultado disso é gratidão, para que louvemos a Deus. O Paulo termina nesse versículo 17 com uma doxologia, com um louvor a Cristo. E o que esse texto todo então está mostrando é que quando Paulo queria falar sobre, por exemplo, ministério cristão, o conselho é: olhe para a cruz. Hoje tem muita gente preocupada com a formação teológica, conhecimento bíblico, com formação prática, treinamento missionário, treinamento e aconselhamento. Tudo isso tem o seu lugar e é excelente. Aqui no Seminário Teológico Ebenezer nós trabalhamos todas as disciplinas, mas o fundamental é a cruz, é voltar ao Evangelho em todas estas coisas. Que o ministério cristão, que o serviço que se faz por meio da pregação, do ensino, da visitação, do cuidado do pobre, do cuidado do doente, do cuidado do que está desvalido, que todo esse trabalho seja feito com a mensagem da cruz no centro da atividade. Se não tivermos essa mensagem da cruz no centro da atividade, o resultado é algo menor do que o Evangelho. Mas Paulo evocou o Evangelho quando queria falar do serviço cristão, da obra cristã, para uma pessoa experiente, seu colega de trabalho, Timóteo. Nesse mesmo capítulo 3, quando ele chega no centro da carta, dizendo o motivo da carta, de novo ele evoca o Evangelho. Escrevo-te, capítulo 3, 14, escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve. Mas se eu demorar, você saberá como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Ele cita uma poesia. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito. Visto por anjos, pregado entre os gentios. Crido no mundo, recebido na glória. Essa poesia é exatamente a mensagem da cruz. Jesus manifesto em carne, justificado no Espírito, visto por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. É uma poesia pequena que resume o Evangelho. Agora, alguém diria, por que ele pôs essa poesia no meio da carta e dizendo que Timóteo, ande bem aí, saiba como proceder na igreja, e aí põe essa poesia? Alguém até brincaria, vai ver que Paulo tinha um editor, né, dizendo, olha Paulo, seu livro está muito bom, mas vamos aumentar um pouco, vamos encher um pouco de linguiça, vamos pôr um pouquinho de material a mais, põe uma poesiazinha para quebrar o ritmo ali, porque está muito monótono a sua prosa. Não, gente, nada disso. Paulo não tinha nenhum editor orquestrando o que ele dizia, pelo contrário, ele colocou esse texto descrevendo a ênfase principal, que é o Evangelho, porque todo o trabalho, todo o andamento, todo o procedimento na casa de Deus, na igreja de Deus vivo, se foca nessa pequena música, ou seja, o Evangelho. Se o que fazemos na nossa reunião, se fazemos como comunidade cristã, não canta essa pequena poesia, aquilo é tudo menos cristianismo. O que Paulo está mostrando para Timóteo é que o Evangelho, os fatos básicos da obra salvadora de Jesus, tem que dominar o cenário, dominar o pensamento, ser aquilo que está por trás de todas as ações, todas as motivações. A mensagem do Evangelho é o motivo de estarmos trabalhando com aquele grupo, é o que importa para aquele grupo, é o que resolve as coisas para aquele grupo. Então, ele citou no capítulo 1, versículos 12 a 17, o seu contato pessoal com o Evangelho. Aqui no capítulo 3, versículos 14 a 16, ele aplica essa mensagem do Evangelho a toda a comunidade, à vida da igreja. E no capítulo final, capítulo 6, versículos 11 até o 16, ele pega esse mesmo Evangelho e agora aplica ao Timóteo. Ele vai dizer, mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado, da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus que preserva a vida de todas as coisas, diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu exorto você a guardar esse mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo certo há de ser revelado pelo bendito e único soberano, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade e que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. De novo, Paulo termina com mais uma doxologia. A gente até fica pensando, mas por que ele põe tanto louvor no meio da carta? É claro que se você fala do Evangelho, você fala do motivo, você fala da tua motivação, da tua glória, daquilo que lhe motiva no trabalho. E quando ele fala isso tudo para Timóteo, ele linkou tudo isso com Timóteo, você fez a boa confissão, ele fala no versículo 12. Então, essa boa confissão, versículo 13, Jesus Cristo fez diante de Pôncio Pilatos. Veja, uma rara menção dos aspectos da história, da narrativa histórica do Evangelho nas cartas de Paulo. Se você lê os Evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João, claro, o nome de Pôncio Pilatos aparece. Mas nas cartas raramente vai aparecer. Mas aqui aparece porque é justamente o centro do ministério de Timóteo. Se Timóteo vai ter uma ação como ministro, vai combater o bom combate, vai ser um homem de Deus que segue justiça, piedade, amor, fé, ele vai obter tudo isso não por meio de assumir aquelas posturas de ficar fazendo reforma moral, de fazendo listas de atividades religiosas, fazendo uma organização eclesiástica eficiente, fazendo, vamos dizer assim, associações com outros cristãos que também têm o mesmo pensamento para organizar alguma ação conjunta. Claro que essas coisas todas são boas, mas o coração de todas essas coisas é tomar para si o Cristo da história, que é o Cristo da fé, que fez a boa confissão diante de Pôncio Pilatos, confissão que nós também fazemos, não só no dia do nosso batismo, mas a todo momento. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E é nessa confissão, nessa ênfase, que o ministério cristão se resolve. Então, hoje em dia, com tantas preocupações sobre a igreja, o crescimento da igreja, a pregação do evangelho, a formação teológica, o desenvolvimento de boas técnicas de pregação, o uso da vasta e variada tecnologia que existe para a comunicação hoje, que tem sido usada para evangelizar, se usa também para o mal, mas se usa para o bem, não é? Mas tudo isso está já lá na frente. Vamos voltar para o fundamento. O fundamento é Jesus Cristo, sua obra na cruz, o Evangelho. O Evangelho é aquilo que nós evocamos a todo momento para todas as coisas que precisam ser feitas no ministério. Então, quando pensamos na formação do ministro, o Evangelho tem que ser aquilo que ele encarou, que ele encarnou e que ele agora fala e vive. Quando pensamos na igreja, o motivo daquela reunião, o motivo daquela associação, o motivo daquele grupo ter vida conjunta e separada é o Evangelho. O Evangelho tem que estar sendo cantado, pregado, anunciado. E, por fim, quando se pensa no obreiro, ele pessoalmente, na firmeza na fé, no trabalho dele, na continuidade do exercício da sua confissão, o que ele confessa é sempre a confissão de Jesus, é sempre as palavras do Evangelho, é sempre a vida cristã. Por isso, talvez precisamos voltar, restaurar esse Evangelho da Escritura, restaurar esse modo de pensar do Novo Testamento. Podemos pregar o livro de Gênesis, podemos pregar o livro de Apocalipse, podemos pregar o livro de Atos, podemos pregar a carta aos Efésios, mas toda a pregação, toda a leitura bíblica, de qualquer texto que seja, se for uma pregação, uma leitura cristã, precisa passar pela cruz de Cristo. Precisa ser feita no Calvário. Precisa ser feita de forma que o Evangelho nos seja de novo apresentado, reevocado, para que por essa reapresentação ele se torne permanente, ele se torne um Evangelho que vai efetivar a transformação, a mudança, aquilo que só o Evangelho pode fazer, levar o homem a Deus por meio daquilo que Deus fez, que nenhum homem podia fazer, que é nos salvar. Deus te abençoe.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 33 42 52 69. DDD 81 33 42 52 69.